voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, na sua emissora de rádio e na sua televisão. Vamos rapidamente, Jalba Pereira, temos a participação de muitos ouvintes, mas segura aí só um pouquinho, daqui a pouquinho eu respondo vocês que estão acompanhando. Vamos chamar logo o repórter, diretamente o repórter Carlos Roger. Bom dia, Carlos Roger. Novidades, como é que está muita gente andando por São Luís, entrando, saindo, muita movimentação nos terminais hidroviários, ferroviários, rodoviários, aeroportuários, mas como é que está a rodoviária?
Pois é, bom dia, Humberto Fernandes, um ótimo dia a você, ao Jalba Pereira, todos que estão ligados no Central Manhã desta quinta-feira. No terminal rodoviário de São Luís, aconteceu uma situação aí que causou um certo pânico para os passageiros, os usuários, né, os funcionários do terminal, dividiu a opinião da sociedade. O que acontece? Um cidadão aí que, de acordo com as informações que nós recebemos preliminares, ele reside ali nas imediações do aeroporto, ele vive por ali, pelo menos ele vive por ali, pelas imediações do terminal rodoviário de passageiros de São Luís. Então ele, com um pedaço de pau, com uma madeira, ele começou a ameaçar principalmente os seguranças que estavam de serviço, que estavam de plantão no terminal. Mas isso aí causou medo, inclusive, nos passageiros, porque como você observa aí nas imagens, olha aí ele desfilando, ó. Se observa, né? Ele desfilando aí. Se você, Humberto, vai ao terminal rodoviário pegar um ônibus e depara com um homem nessa situação aí, você também ficaria com medo, né? É uma questão normal. Então, os seguranças ainda tentaram evitar. Tem uma imagem do segurança correndo dele, ó. Tem uma imagem aí do segurança correndo para evitar um confronto. Mas não teve como. Foi preciso uma intervenção mais árdua por parte dos seguranças. Eles dominaram o Daniel, e lá o Daniel sofreu aí também algumas agressões com os cacetetes que são utilizados pelos vigilantes. E aí começou a dividir a opinião da população, porque o vídeo vazou aí para as redes sociais, você vê aí o momento que ele está sendo agredido também pelos seguranças. Então aí muita gente dizendo que, ah, porque é um morador de rua, é uma pessoa que é excluída da sociedade, que os seguranças abusaram na forma como atuaram na hora de dominar o Daniel. Aí as outras pessoas já dizendo que a segurança fez certo, porque o Daniel precisava ser imobilizado e como ele estava muito violento, foi preciso usar também da violência. Então fica aí, vocês que decidem aí, os telespectadores, os internautas. E você, Humberto e Jalba, eu vou perguntar para vocês dois, eu vou jogar esse abacaxi nas mãos do estúdio. Vocês analisaram aí as imagens?
Olha, Carlos Roger, é um negócio sério, mas eu quero fazer uma observação um pouquinho mais abrangente em relação a esse aspecto. A rodoviária, o terminal rodoviário de São Luís, pela sua importância, interligando 217 municípios do estado do Maranhão, é um terminal rodoviário também que atende, claro, a todos os estados, que as pessoas vão sair daqui para outros estados, tem os ônibus interestaduais, merece um pouco mais de atenção, merece um pouco mais de organização, principalmente os serviços da prefeitura, que tem aí o disciplinamento, né? Tem a MOB, né? A MOB e a Prefeitura de São Luís, naquele disciplinamento que a gente observa ali, falta de estrutura necessária para poder dar um pouco mais de conforto. Quem vai pegar um passageiro, quem vai deixar um passageiro para embarcar no terminal rodoviário de São Luís, é aquela confusão, porque o espaço é pequeno para muita gente, para a movimentação que já existe. Ali na hora de você chegar com o carro, olha, você só dá tempo abrir a porta do carro para a pessoa sair. O guarda já está no seu pé para dizer assim, olha, vai, segue, né? Não dá tempo de pegar a mala, então é um estresse, Toda vez que você vai ao terminal rodoviário de São Luís, é um grande estresse, porque não dá tempo para a pessoa descer do carro para poder pegar a bagagem, tirar a bagagem do carro, porque já tem um estresse. Eu acho que teria que ter um momento de começar a rever a estrutura do terminal rodoviário de São Luís para dar um pouco mais de conforto para quem precisa dele. Né?
E aí, segurança.
E aí também segurança, né? Não se pode também só ver o pessoal lá que está querendo multar quem chegou ali rapidinho. Claro que tem que ter esse disciplinamento, parabéns por ter esse disciplinamento, porque senão ficaria um engarrafamento enorme ali e ia travar tudo. Então tem que ter essa agilidade mesmo, tem que ter a fiscalização. O que a gente chama a atenção é que precisa ter essa segurança, tem que atingir todo o terminal. Ali é cercado de comunidades carentes, e aí aparece aquele pessoal, aparecem os pedintes, aparecem outras pessoas, precisa ter um acompanhamento melhor. Ela foi reestruturada recentemente, a MOB andou lá fazendo algumas adaptações, tem a administração do terminal que tenta organizar, mas ainda deixa muito a desejar. É preciso que a gente, já que São Luís tem crescido, tem se desenvolvido, é preciso que a gente dê um passo mais significativo também em relação ao conforto no terminal rodoviário de São Luís.
Apesar, Humberto, que o espaço é um espaço bem resumido, um espaço bem pequeno, mas poderia servir de exemplo, por exemplo, o terminal rodoviário lá de Belém. Agora há pouco falar com o Carlos Roger em off, para quem conhece o terminal rodoviário de Belém, tem dois pavimentos, não é dois andares, dois pavimentos, tem o subterrâneo e tem o térreo, entendeu? Então poderia ser pensado também a rodoviária de São Luís nessa situação, porque parece mais um terminal rodoviário para uma cidade de 50 mil habitantes. Olha, São Luís tem mais de 1 milhão de habitantes, sem contar que tem as cidades mais próximas, Ribamar, Raposa e Passo Lumiar. Enfim, a população de São Luís, a população dessa região merece um local bem melhor. Como você disse, ali é um estresse total. A gente não pode chegar que já tem um guarda lá enchendo o saco, claro, estão fazendo o trabalho dele, mas tem que entender que ali não tem a mínima estrutura possível para oferecer para a população.
Um pouco mais por de conta dessa situação.
Não faz.
Por conta dessa situação, Humberto Jauber, a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico, que é o SINARTE, já se manifestou, disse que está apurando aí esse caso para ver se houve aí excesso por parte de alguém e as formas que se pode adotar com a administração para que isso seja atendido, né? Essa sugestão, inclusive, de vocês, que seja atendido para que as pessoas tenham mais segurança. Agora, como onde a gente está falando de situações inusitadas, vamos lá para Itapecuru rapidamente, vocês não vão acreditar. Um velório estava acontecendo na cidade de Itapecuru, uma senhora muito conhecida, uma senhora de idade, faleceu, bastante conhecida lá da comunidade, da região de Itapecuru, e quando de repente entraram vários assaltantes no velório. Esses assaltantes fizeram raspa, levaram os pertences, telefone celular, carteira, porta-cédula, tudo. Fizeram raspa lá em todos os que estavam prestando as últimas homenagens para essa senhora. Agora há pouco vocês disseram aí, quando a gente pensa que já viu tudo, né? A polícia está fazendo o levantamento, colhendo informações para tentar identificar e prender estes criminosos. Para finalizar, vocês falaram lá no começo do golpe, usando o nome dos advogados. A gente aqui do Departamento de Jornalismo está fazendo aqui um apanhado para que a gente possa selecionar os golpes mais comuns utilizados hoje, principalmente aqui no Maranhão, para que a gente possa reportar para aqueles que estão acompanhando todos os dias Central Manhã, a fim de que você possa, pelo menos, se ficar atento para que não caia em golpes desses estelionatários que muitas vezes estão dentro das penitenciárias usando telefones celulares para aplicar esse tipo de golpe. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger, eu volto amanhã.
Obrigado, repórter Carlos Roger. Teve bolo de aniversário na cidade de Imperatriz. Muita festa. Olha aí, Jalba Pereira.
Não é?
E nós não estávamos lá. Rapaz, é lamentável na hora
dessa. Eu te confesso.
Brandão, que... bota uma carona aí pra gente, nessas festas, pra gente
acompanhar. Essa aí deu vontade de ir, Roberto. Agora eu fiquei com medo, foi daquela que aconteceu em outra cidade, que o bolo terminou, foi dar porrada.
Pois é, mas daí foi tudo organizadozinho, bonitinho, pessoal muito educado lá em Imperatriz, né? Esperaram o momento certo ali pra comer tudo direitinho, organizado. Aí foi comemoração dos 173 anos de Imperatriz, que aconteceu com a presença do governador Carlos Brandão e os secretários que integram aí as obras, assinaram lá a ordem de serviço, né? O montante dos recursos destinados aí para... O cara foi para a festa de Bermuda.
Já. É o prefeito.
É o prefeito.
É o dono da festa.
É o prefeito, prefeito. Então, na informalidade. Né?
É porque ele estava correndo, Beto. Teve uma corrida lá, corrida de rua.
Ah, teve a corrida. Ele estava nos trajes ainda da corrida de rua. E eu gosto de ver quando a autoridade, ela não se destaca muito das pessoas que eles representam, né?
É nesse momento lá, você sabe me informar qual era a maior autoridade que estava lá no momento?
É o prefeito.
É o prefeito.
É o prefeito.
Então,
prefeito,
mesmo o governador sendo a maior autoridade do estado, mas nesse caso, a autoridade anfitriã é que é a maior autoridade do evento.
Mas um presente de 30 milhões de reais para o município já dá uma animada no prefeito, né? Vamos ouvir o governador Carlos Brandão.
Esse bolo confeccionado com tanto carinho, com 60.
Primeiro dizer da alegria de estar participando mais uma vez do aniversário de Imperatriz. 173 anos de emancipação política. Diferente, comemorar de longe. A gente tem que estar comemorando com o povo. E aqui eu quero parabenizar a primeira dama Perla pela organização da distribuição do bolo. Primeiro, contribuiu aí com cursos para que as boleiras pudessem se organizar e ter um meio de vida a partir do momento da entrega do bolo. Sem confusão, 173 anos, 173 metros de bolo, todo mundo feliz. E mais feliz ainda, Rido, pela nossa parceria, trazendo obras e assustou. Dois dias de Imperatriz, só inaugurando obras e lançando mais obras. E esse vai ser o nosso governo, de unidade e parceria com o prefeito Rido, junto com os deputados e senadores que botam emenda aqui para a gente transformar a Imperatriz. Imperatriz está vivendo os melhores momentos da tua história. Eu já tenho 35 anos de vida pública. Nunca vi um povo tão feliz como eu estou vendo agora. E pode contar com a gente, Rildo. Obrigado, a nossa parceria vai continuar cada vez mais forte.
Pois é, e eu conversando com o pessoal lá da região do Médio Sertão, lá da região Tocantina, e o pessoal dizendo, olha, nos últimos 30 anos é o governo que tem mais trabalhado aqui pela nossa região, que tem dado uma atenção especial.
Até um escritório especial tem lá, né?
Pois é, aí 173 anos, 173 metros de bolo.
É muito bolo.
Eu
fico imaginando, Beto, se essa rotina, como é que é? Essa coisa pega aqui em São Luís, o quê? 400 e?
400. Vamos ser massacrados agora, que não lembramos da idade de São Luís.
Aí imagina, teria que ocupar quase toda a verdadeira mapa para poder fazer o bolo.
Pois é. Tiveram presente também lá a senadora Elisiane Gama, o ministro André Fufuca e o pessoal anunciando também outros investimentos, principalmente na área da saúde, de cerca de 15 milhões de reais. Aí foi uma festa grande lá na região. Olha aí os parabéns e os contratos assinados. O pessoal diz assim, rapaz, Beto, tu fala demais desse Brandão, né?
413 anos, São Luís tem. Agora seria...
413 metros de bolo, né?
Seria aí, da beira-mar
um pedaço pra nós.
Aí daria.
Um pedacinho pra nós. Olha... aí o pessoal diz assim, mas o Beto fala demais do Brandão. Olha, eu tava vendo aqui ultimamente, o cidadão vai para Paris, né? Assina um termo, traz na bagagem um contrato de quase 3 bilhões de reais em investimentos para o sistema aqui de energia solar, de refinaria para refino de petróleo, consegue contrato com empresas para vir investir aqui do Maranhão, chega a 3 bilhões de reais. Foi na Unesco, conseguiu o título de Patrimônio Natural da Humanidade para a Barreirinha, ali para os Lençóis Maranhenses. Então, se você que me pergunta sempre assim, por que você fala tanto disso? Olha, se você fizer pelo menos uma dessas coisas, eu passo o ano inteiro falando de você. Aí foi agora $900 milhões, lá naquela viagem que fez à França. Se você trouxer $900 milhões, é assim, isso aqui não é meu, é do povo do Maranhão, eu falo de você o resto da vida. Não precisa nem pagar nada. E se me der um 0,01% disso, aí é que eu falo com gosto. Olha, vamos então trazendo. Vamos ter que ir a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente tem outras informações. Tem Daniela Bandeira, tem Nildo Costa, tem o pessoal todo ainda para participar conosco.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou a criação do Dia Estadual das Procuradorias da Mulher no Maranhão. O projeto de lei número 299 de 2025 é de autoria da deputada doutora Viviane e institui o 25 de novembro como Dia Estadual das Procuradorias da Mulher em reconhecimento ao papel estratégico desses órgãos no enfrentamento à violência de gênero e na promoção dos direitos das mulheres maranhenses. Ainda durante a sessão plenária, a Assembleia Legislativa aprovou a composição da Comissão de Recesso Parlamentar. De acordo com o artigo 37 do Regimento Interno da Casa, o recesso inicia-se no próximo dia 18 e segue até 31 de julho. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.